ouvintes do Bandeira Branca. E esse é mais um episódio maravilhoso que começa aqui. Eu sou o Dan e o meu marco é o Luke.
Eu sou o Gabriel e a morte do Chaves marcou a minha vida. Vai, Gu. Eu bola pediu pra ser o quarto.
Ah, caralho, peraí. Peraí, Dan.
Aqui é o Zafra, ou Gu, ou Gui. E cagar nas calças na escola traumatiza qualquer criança.
Olá, eu sou o Bola e o meu marco é o Jordan.
Nossa, finalmente conseguimos fazer essa intro depois de 5 tentativas.
Explodindo.
Tomar no cu. Mas ó, a gente tem o substituto do Zé aqui hoje que tá... Na verdade, o Zé não foi substituído. Hoje é domingo, quase meia-noite, e a gente tá gravando episódio, hein? Empenho.
Tipo, o Zé é um crime gravar de final de semana, mano. O Zé prefere que explode o carro dele.
A religião do Zé não permite. Dorime. O Zé é da religião dos editores, ele não pode gravar porque ele fica muito cansado durante a semana editando essa maravilha. Gu, você vai substituir o Zé hoje, lança braba.
Skip!
Sai da puta! Cu da sua mãe! E o cu da mãe, irmão? Perdão.
Mas que porra foi essa?
É isso aí, rapazes. Você encontra o Bandeira Branca Podcast em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Xvideos e muito mais. E você também pode correr lá pro Nova Marília 4, que a gente tá passando ao vivo no telão da biqueira lá. Então, não perca. Paranga por conta do Zafra aqui.
Nossa, lá. Conte-me mais sobre isso aí. Conte-me mais.
Conte-me mais.
Onde mais você pode nos encontrar? Zafra.
E também no site www.bandeirabrancapodcast.com.br. E também siga o Bandeira Branca nas redes sociais, @ Bandeira Branca Podcast no Instagram.
Andou de quem?
B Branca Podcast no Twitter.
É bicha.
E podcast Bandeira Branca no Facebook.
Cara, tá descontrolado.
Cara, meteu minha parte. E foda-se.
Tô tranquilo.
Não era tudo isso pra falar?
Isso aí foi o marco.
O cara lançou.
Jantou, sacanagem.
Acabei de marcar a vida do sacanagem.
Foda-se.
Perfeito, mano. Vamos continuar então, vai.
Isso aí, gente, ele já falou tudo. Siga-nos nas nossas redes sociais que ele falou aí. E também, se você quiser mandar um e-mail, é só mandar no bandeirabrancapod@gmail.com.
Lembrando que a paranga é pela conta do Gu, mano.
Empenho, o cara é foda.
Nova Marília 4, hein? Não esquece.
Então vamos lá.
Tô ganhando royalties da biqueira.
Bom, hoje não tem recado, que já foi dado os concorrentes do ouvinte do mês. Quando você estiver ouvindo esse episódio, já vai ter saído o grande vencedor.
Será?
Então, como a gente não sabe quem vai ser, porque a gente tá gravando uma semana antes. Dan, tem algum recado antes de começar?
Saca, deixa eu perguntar um negócio.
Pergunta, pô.
Que a pessoa aí, os que tá concorrendo, o que eles podiam fazer pra eles ganhar, tipo, com 99% de chance? Porque o prêmio é sempre, mano, o prêmio é sempre do babado, né?
Com certeza.
Aí cada dá uns prêmios fortes, né?
Mano, os prêmios é foda.
O que você indica aí pros caras, sacaloves?
Pros concorrentes dessa vez, o desafio foi a foto mais engraçada ou criativa escutando Bandeira Branca. Mano, aí varia. Vai da pessoa cagar na cabeça dela e ter a ideia mais idiota possível pra concorrer esse prêmio. Os concorrentes foram a Lara, o Gui, o Ailton e a Ariel. Tá fácil, hein, galera? Só mandar aquela foto podre pra nós ouvindo, aquela foto que é a essência do Bandeira Branca, que você vai com certeza ganhar esse prêmio foda que vai estar sendo divulgado amanhã, segunda, mas você tá ouvindo isso na sexta, então foi divulgado na segunda.
Parece que é um Celta rebaixado, duas portas.
Na verdade, eu vou revelar aqui agora que o prêmio da semana do ouvinte do mês vai ser a liberação do seu auxílio emergencial.
Amém, porra!
Em análise.
Nós temos contatos fortes no governo e vamos fazer o seu auxílio ser liberado.
Tamo assim com o Dória, mano. Tamo em parceria com o Dória.
Tamo parceirão com o Dória.
Tamo privatizando.
Mas privatizando tudo. Então, galera,
ai,
prepara que vai cair os 1.200. Tchling!
Dan, tem algum recado antes da gente começar o episódio?
O meu recado de hoje, galera, é... fé.
Ei, Deus! DJ!
Gu, tem algum recado?
Meu recado, eu vou continuar falando que vagina realmente é um Pokémon.
Porque a gente analise.
Vagina, um Pokémon tipo trevas e água.
Quando feliz libera líquidos pegajosos, capaz de deixar sua presa alucinada, aproveitando para agarrá-lo com seus grandes lábios. Se irritada, pode destruir sua vida, levando sua casa, carro e demais bens que tenha conquistado até aquele ponto de sua jornada Pokémon.
Cocaína.
Bola, algum recado?
Eu posso deixar meu recado pro final?
Pode deixar o seu recado.
Pode.
É isso aí, galera. Eu também não tenho... tenho recado sim.
Deixa pro final também, caralho.
Segue a gente no Instagram e no Spotify pra ajudar a gente a crescer. E agora, chega de enrolação e bora pro episódio.
Bora! Eu gosto de falar o bora.
Bora! Hora do show, porra!
Galera, esse é o nosso episódio onde nós iremos falar de coisas que marcaram a nossa vida. Você viu que eu já meti o louco e puxei sem avisar.
Você tá puxando já?
Você chegou puxando a frente.
Porque eu sou desse. Puxei a frente porque eu sou desse.
Caralho, o maluco é brabo. Porra.
Eu gostaria de informar aqui, eu não sei, todos os ouvintes estão cientes disso, mas hoje nós estamos completando 7 anos sem o saudoso Chorão.
Faleceu.
Então estamos no ano 7, pós-Chorão.
Isso te marcou, né, Torres?
E isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, de forma brutal. E é isso, cara. Ano 7, posso Chorão.
Torres, a primeira vez que você escutou o Chorão também te marcou? Você escutou aquela voz de anjo do caralho dele?
Foi. A primeira música que eu ouvi foi Proibida Pra Mim, velho. Muito boa.
É verdade.
Nossa, essa pesada.
Você já chorou escutando um Charlie Brown?
Nossa, eu choro todas as vezes escutando o Charlie Brown Jr.
Escutando o Matuê.
Nossa, Matuê, mano. Matuê é outra vibe, né, mano? É gostosinho, Matuê. Ô, Matuê, eu queria mandar um recado pro Matuê aqui, aproveitar.
Eu cresci na guerra dos meus pais.
Aproveitar essa oportunidade aí. Ô, Matuê, lança um som aí, velho. Você não lança mais nada, vai tomar no teu cu.
Não, o Matuê tá lançando em off. O Matuê tá aproveitando a vida, ele trampou bastante, ele falou, caguei agora, vou aproveitar que eu tenho grana, foda-se.
Eu achei que o Dan ia meter um estamos há 7 anos sem MC Zóio de Gato.
Justo hoje, mano, você falou isso?
Logo hoje, 5 anos.
Justo hoje você falou isso.
Nossa, logo hoje.
Logo hoje, 7 anos que faz 5 anos.
Caralho, hoje faz 10 anos que faz 5 anos sem MC. Yes of Cat.
O nosso grande poeta contemporâneo.
Mano, vou aproveitar que o Dan falou aí de música e tal, de Chorão, uma coisa meio similar que eu e o Dan tava trocando uma ideia em off depois de um episódio. Faz um tempo já.
Beijo, Grego.
Mano, uma coisa que me marcou foi, acho que a primeira vez que eu me emocionei, assim, com uma música. Eu era pré-adolescente, adolescente, sei lá. Que foi uma música do Detonautas. Aquela... Como é que é o nome, Dan? Aquela que o cara morreu lá, que ele fez de homenagem? Como é que é o nome?
Proibida Pra Mim.
Do Detonautas?
É.
Que ele fez de homenagem?
60 segundos.
Pro cara que morreu, que era da banda.
2000 anos depois.
Meus olhos grandes de medo revelam a solução.
Essa! Nossa, mano. E eu vi ela num DVD deles, que tipo assim, que tinha um clipe, tá ligado?
Ah, tô ligado?
Nossa, mano. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei emocionado com uma música, assim, que eu lembro. Aí, nossa, pesado, velho. Me tava com o olho, assim, chorando quase.
Você ficou emocionado, mas a letra da música parece que o cara tá chapado, né? Meus olhos grandes.
Cocaína.
Ô, louco, mano.
Me sinto tão estranho aqui.
Imagina, o cara tá cheiradaço assim, ó.
É, tá bom. Que mal posso me mexer, irmão. Ele tá travado.
Nossa, para que eu vou chorar já, véi. Você é louco. Pesada. Lança aí, bola. Lança um marco na sua vida aí.
Marco, já falei, mano. Michael Jordan, lembra aquele filme lá, o Space Jam, o Jogo do Século? Que filme maravilhoso. Mano, aquele com o Michael Jordan, aquele lá, ele joga com perna longa, mano. Você é louco, aí afinal de conhecer a Lola lá, mó safadona da...
Aquele filme era foda, mano.
Você tá ligado que o perna longa virou comedor de casada, né?
Fiquei a velhinho.
Sabia que ia surgir esse assunto.
Tá vendendo o pack do pezinho.
Comedor de casada é o meu assunto.
Hey, hey, hey. Gu, lança um marco na sua vida aí que você tá muito quieto.
Não, cara, pra mim, é trauma de infância que me marca, porque assim, eu sempre fui gordo, cara. Sempre fui roliço. Aquele moleque baixinho, gordinho, sabe, que parece que anda peidando.
Nós.
E pra mim, mano, o maior trauma da minha vida foi cagar no Augustão, mano. Puta que pariu.
Mano, por quê? O que aconteceu?
Cara, tipo...
Medo de sequestrar o cu dele, alguém.
Mano, eu segurando merda por 2 horas naquela porra daquele intervalo. Tive que pedir pra Maria abrir o banheiro dos professores pra eu largar um barro lá, mano. Que situação horrível, cara. Você se sente mal.
Gordinho.
Você volta pra sala, parece que o nego tá te julgando, assim. Você entra já olhando, esses caras falam assim, porra, maluco, tava cagando, velho.
Esse é o tal do cagão.
Caralho, velho.
Olha lá, necessidade física lá, o menino.
Mano, eu sempre caguei em qualquer lugar, mano. Eu sempre caguei, foda-se.
E eu sempre fui azarado com essas coisas.
Já cagou no Augustão? Sacanagem. Já escreveu sacanagem com bosta no Augustão? Sacanagem.
Nossa, caguei no Augustão, caguei na faculdade. Cago em qualquer lugar, não tenho... Pra mim não tem tempo ruim, não.
Tá na faculdade, beleza, agora no Augustão. Você lembra do banner do Augustão?
Mano, não tinha nem porta aquela porra. Imagina, como que você vai cagar?
Mano, o bagulho parecia que você tava na casa da Tartaruga Ninja, naquela buçanha, o esgoto.
Eu saí o Donatello do bagulho.
Em algumas épocas do Augustão não tinha vaso. Porque os caras explodiam com bomba e não tinha vaso mais. Os caras quebravam os vasos.
Nossa, verdade, mano. Verdade.
Famoso senhorito milkshake de...
Sacanagem, não tinha como cagar no Augustão, mano. O banheiro do Augustão era tenebroso, mano. Não era nem banheiro.
Era mais fácil você descer lá no abacate e cagar lá embaixo do que você usar o banheiro, velho.
Aí eu cagava.
Aquele abacate era assassino, hein?
Você chamava a loira do banheiro no banheiro, ela falava, não, mano, tem padrão mínimo de banheiro aqui.
Eu vou falar uma coisa agora que traumatizou a vida de muita gente, que foi das meninas do... Foi o abacate do Augustão, mano. Aquilo lá traumatizou.
Que?
Os caras soltando.
Os abacate assassino do Augustão traumatizou a vida das minas lá, pô.
Nossa.
O cara vivia atacando o abacate.
Esse cara desenterrando um bagulho aleatoríssimo.
Vou deixar gravado aqui pra ver se o Zé censura o nome. Só o... Tá ligado? Só pra não dar melhor.
É.
Só
isso, Zé.
Zé, só... o resto você pode usar.
Mas ninguém sabe que é, mano. Pode ser a casa delas,
não,
né?
Não, mas Bolacha City só tem um lugar, mano. Bolacha City é só um lugar.
É, Zé, bipa o l... Aqueles... Fica um show de bip o bagulho.
Bipa o l... Zé, caralho.
E foda-se.
Eu quero falar de outra coisa que marcou a minha vida, que foi a interrupção da transformação do Super Saiyajin 3 com o atentado de 11 de setembro, que entrou ao vivaço e cortou no meio do rolê da transformação.
Foda-se.
Caralho.
Cagaram pra gente, velho. Os caras cagaram pra molecada que tava assistindo e foram mostrar lá o atentado.
Prestem atenção. Como podem ver, agora estou no meu normal. Este é o Super Saiyajin. E este aqui? Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Podemos dizer que é a transformação do Super Saiyajin fase 2. E esta? Esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2?
Aquele noticiário era uma coisa bizarra, porque, tipo assim, quem assistia TV Globinho era só criança. Os pais estavam trabalhando ou limpando a casa e foda-se. Foi, tipo assim, um atentado pra crianças.
Aí, de repente, começa... Tan, 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 tan. Aí, você já sabe que deu muita merda, aconteceu alguma coisa grave.
Bolsonaro morre. Pensa, que louco.
Tá ok?
Antes disso, eu só consigo me lembrar da morte do Leandro. Da dupla Leandro e Leonardo, quando mostrou isso aí, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Nossa, do nada começa o negócio, morreu o Leandro.
Falei, nossa, mano, o cara morreu, viado. Aí depois, ó...
Pensa, entraria se morreu a Anitta.
Prepara.
Nossa, é louco.
É o cara metendo um bolão pé na cova.
Bolão pé na cova.
Do nada, tan, 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 Pablo Vittar morre tentando chupar o próprio
Aí o Brasil para, você é louco. Aí eu nem vou trampar mais. Olha, eu falei no começo que um marco da minha vida foi quando o Chaves morreu, mas outro marco da minha vida foi quando eu vi a primeira e última Twitchcam que ele fez. Mano, lembra da época da Twitchcam, mano? Que era um bagulho que era febre,
lembro,
mano.
Lembro.
O Dan tá ligado.
Lógico, porra, fiz altas.
Eu, o Vitinho, o Dan, acho que quem mais? O Ti, mano, era tipo corrente de Twitchcam. Rolava um bagulho. Sim. Que tava tipo bombando, os caras mandavam. E eu lembro que o Vitinho, tava eu e o Vitinho nessa live do Chaves, mano.
O Chaves batendo punheta, todo mundo vendo.
Ô, louco, meu!
Sério, eu me emocionei naquilo lá. Tava o Chaves e a Dona Florinda, mano. Você não tá ligado quão perfeito foi aquilo, velho.
Foi top, mano.
Demais, velho. Marcou minha vida aquela Twitchcam, eu tava.
Glória! Cara, uma coisa que marcou a minha vida foi quando o Orkut morreu, cara. Não! Que lá morreu uma boa parte de mim, cara.
Nossa!
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 Nossa, velho.
Porque lá tava todas as minhas fotos da época emo.
Ai, que nojo!
As fotos minhas que eu escaneava minha bunda na impressora e postava no Orkut também, já naquela época. Pô, eu perdi tudo isso, cara.
É, mano, eu também perdi altas paradas legais ali, velho. Quando eu mostrava a bunda na escada da escola, voltando do recreio, eu no meio daquela multidão, assim, se olhava um cara mostrando a bunda, tá ligado?
Ah, tô ligado.
A nossa amiga Simone tirou a foto de baixo, assim, ó. Aí no meio da multidão da escada, assim, um cara mostrando a bunda.
Buraco negro.
No meio, tá ligado? Sei lá que ano que era isso, 2005, 2006, sei lá que porra que era isso.
Real, Gu. Agora você desenterrou um bagulho que nós fala todo episódio retrô, que é do Orkut, mas realmente.
Saudades.
Marcou a vida de todo mundo.
É, porque o Orkut foi um bagulho muito marcante, né, mano? O bagulho foi muito legal, foi uma fase muito legal.
Legal!
Mano, foi muito foda, velho. Era muito foda, mano.
Nada. Eu vou dizer aqui, ó. Vou pegar dados precisos na internet pra eu poder te falar.
Precisos?
Quanto tempo já faz? Olha lá, ó. Foi desativada em 2014. Então já faz 6 anos. O auge foi de 2004 até o quê? 2011, 2012?
2010.
Precisos?
É, foi até 2010, aí se rastejou por um tempo aí e depois não aguentou mais.
Isso, perfeito, mano.
Precisos.
Cara, eu morri o dia que meu buddy Poke morreu, cara.
E morreu.
Nossa, mano. Aí é triste demais.
Eu acho que pior do que ter acabado foi essa rastejada.
Foi humilhação, né, mano?
Foi humilhação.
O bagulho foi humilhante.
Foi tipo chutar cachorro morto.
É, mano, foi humilhante. O Orkut perdeu toda a dignidade dele. Pareceu um pai bêbado, sabe?
Verdade. Ele
não comprar cigarro.
Era tipo um pai bêbado que perde toda a dignidade da família e todo mundo lá no Facebook metendo pau. Não, aqui é legal, aqui é mais da hora, não sei o quê. E alguns usuários fiéis do Orkut, como vocês aqui.
Nós.
Mano, tava lá, não vou sair, vou ficar, pá. Só que aí não teve jeito, mano. O bagulho morreu de vez e já era.
Que pena. Mano, já era, realmente.
Falando sobre os anti-Facebooks,
a gente sempre acaba falando da mesma coisa.
Exato.
Vou deixar o Bola falar um pouco, o Bola tá muito quieto.
Não, tô vendo o Facebook aqui, tá de boa.
Não, gays, tem que participar, caralho.
Para de fugir.
Não, tá de boa, conversa aí, se comunica, eu tô vendo o Facebook.
Deixa eu falar um bagulho que marcou minha vida.
Quando roubaram minha Runeblade.
Os caras iam fazer trade, Lourenço, e ficava roubando.
Os caras roubou minha Runeblade.
Ah, tá, Mu, o cara tá falando de Mu, nossa.
Agora eu saquei!
Eu cheguei lá dando trade, o cara falou, vamos chegar? Eu falei, vamos. Aí o cara chegou, aí eu cheguei, mas só que o cara não tinha chego.
Tirou os bagulho dele rapidão.
O cara sumiu.
O Bola foi violentado nesse dia.
Chegou a hora que o Zé corta o áudio.
Ai, que demônio. Não pode nem ser nerd nesse podcast. Privatizado. Do caralho.
Nerd é só no seu que você não gravou ainda. A gente tá esperando.
Ai, mano. Uma história triste.
Mas, ó, marcou o cara, né, mano? Tem que respeitar a história do cara aí, velho.
É verdade. Eu respeito. Verdade.
Respeita a minha história. Fala aí, Bola.
Marcou. Levaram minha Runeblade, mano. O pava com ela feliz. O cara prometeu. Depois não tava lá.
Tururu.
Quando roubaram minha Runeblade...
Grande bosta...
Acho que um bagulho igual o Dan falou, que pra ele o Chorão foi, tipo assim, pra mim, foi que marcou minha vida, foi ter visto o show do The Killers ao vivo, assim, eu perto. Eu não acreditei, mano.
É, isso é da hora.
Tipo assim, ao mesmo tempo que parecia que durou pra sempre o show, mano, parecia que passou em um segundo, velho. A sensação é essa, tipo assim, parece que dura muito, só que aí quando acaba, parece que... foi muito rápido, velho.
É. Cocaína.
Mano, foi perfeito, velho.
Nessa mesma linha de raciocínio, acho que tanto a morte dele quanto uma coisa que marcou muito, acho que provavelmente todos aqui estavam presentes. Não sei, talvez o Bola, não tenho certeza. Mas foi o show aqui em Marília.
De quem?
Eu não fui.
O show dele, tipo, do Charlie Brown Jr. aqui em Marília. Nossa.
Ah, eu não fui não. Só tinha nego doido nessa porra aí.
Nossa, mas foi um bagulho pra mim que foi tipo assim, o cara entrou no palco 15 pras 8 da noite. Eu cheguei lá 11h30 da manhã.
Eita porra!
Fez chuva, fez sol. Mano, a gente não saiu da grade.
Tu tinha só você lá, você é a Simone, né? Tu tinha só você lá, você é a Simone, né?
Tatu de seu.
Ué, mas é assim, Bola. Se você quer ver o artista perto.
Mano, eu queria garantir muito que eu ia estar perto do peido dele ali. Eu queria garantir demais que, tipo assim, mano, era a oportunidade que eu tinha de ver o cara na minha cidade. Eu falei, mano, eu vou chegar lá. Se precisar chegar às 9h, eu teria chego, na real.
É.
E como foi seu dia de ver o Chores?
Mano, chegamos lá, os caras estavam montando o palco. É aqui, ó. Grudei na grade aqui, ó. Só vão me tirar daqui morto. Só vão tirar daqui no soco e olha lá se o cara se sair melhor. Caiu chuva, a galera saiu fora e ficou eu e os amigos lá, que foram comigo na época. Vieram os caras de Tupã com a gente, o Vitor Zoião tava comigo. Mano, a gente tomou chuva, secou, tomou chuva de novo e secou lá na grade do bagulho, mas não saímos.
Caralho, o maluco é brabo. Porra.
Pático, pum. Skate. Mano, eu tô ligado com a sensação. Mano, o show do The Killers começava, era o último show, mano. Eu fiquei das 9h, colei lá no bagulho. Mano, e foda-se. E fiquei no sol, aquele sol torando, mano. No autódromo de Interlagos, lá o sol torando. E eu lá, foda-se. Eu vou ver de perto essa porra.
Por trás dos microfones, com bandeira branca.
Lança aí, Bola ou Gu, alguma coisa.
Olha não, você me corta, não posso nem falar de jogo nessa porra.
Eu tava cortando, caralho, tá todo mundo falando.
Privatizou.
É o Dória.
Vai daí, Dória.
Então lança, Bola.
É o Dória,
sai.
Vai, Gu, lança aí então, já que o Bola tá de greve.
Gu tá até com medo do C chegar tesourando aí, você também não pode.
Tá, vou lançar uma aqui.
Não, Zé tesoura.
O cara quer falar de jogo aqui, mano. O cara só ele joga Mu até hoje, tá aí.
Não, quem joga é o Gu, eu jogo outro
jogo. Eu jogo Mu Legend.
Tem esse Mu, existe mesmo?
Existe, cara, depois você pesquisa lá.
Vou baixar.
Não é o Global? Não é o Global esse?
Não, é o Mu Legend. Eu jogo servidor piratão, mano. Eu jogo aqueles que tem gambá passando no jogo, tá ligado? Que o maluco botou tanto mod no bagulho, que a armadura do maluco tá parecendo uma pica lustrada, assim.
Nossa.
Sério, mano, as armaduras é Goku, Super Saiyajin, Freeza.
Goku, mano.
Exatamente, porra. Dá pra você botar os mods do Goku.
Henri Cristo tem skin do Alok, mano. Tem skin do Alok skin no mundo.
Skin do Alok.
Bandeira paranormal.
Caralho, ó, o Dan saiu no meio da gravação, mano. Vai no meio,
depois
fuder.
Depois eu vou pegar uma tenebrosa ali, na reveza.
Mó barulho aqui, tio, cê é louco? Veio mó susto, mano.
Cê é louco?
Caralho, mano, que susto, velho. Ó, o vivaço aqui. Não deu pra ouvir? Deve ter pegado no áudio.
Deu um tiro na tua quebrada
escutei,
aí, mano.
Não,
de boa. Deu pra ouvir.
Nossa, mano. Sei lá que porra que foi isso aqui. Achei que minha mãe... O chuveiro, porque o chuveiro tá dando uns...
Aí eu tô escutando, eu escutei.
Eita assombração.
Eita porra, agora eu ouvi.
Bandeira paranormal, bagulho.
Bandeira paranormal, do nada.
Caralho, viado.
Comedor de casadas.
É o comedor de casadas.
O chuveiro tá dando uns chabu ali, tá ligado?
Mor, comedor tá aí. Mor.
Ixi, mano. A cortina saindo do bagulho sozinha ali. Bandeira paranormal. Ao vivaço aqui, velho, no meio da gravação.
Cara, uma coisa que eu tenho certeza que traumatizou a vida de muita gente foi brincar com o jogo do compasso, cara. Falando em coisa paranormal
cê
aí.
Você é louco?
Nossa!
Sai fora, mano.
Nossa, viado.
Nunca me atrevi.
O cu não passava Wi-Fi, cara.
Nossa, o ateu tem medo de brincar com o rolê.
Quem fez é idiota. Eu nunca me atrevi.
Toda oportunidade que eu tive e que eu tiver de jogar, eu vou jogar.
Aqui tem coragem.
Você é louco. Jamais eu vou jogar.
Eu amava.
Fi, o papelzinho mexia meio centímetro, mano. Você já tava se cagando, mano.
É, mano.
Aquele líquido pastoso escorrendo na perna assim, mano. Você falava, meu Deus.
O Gu tem cara de que participa, mano, do ritualzinho satânico de boa. Satanás.
Você é louco, mano. A bosta virava água na hora, fi. Sai fora.
E sabe o que é pior? É que uma das regras era tipo assim, quem falar o nome, a pessoa não pode sair. Por exemplo, se a gente tá jogando e eu falar o nome do Bola...
Eu sou Reginaldo.
Ele não pode, tipo assim, cagar e falar, foda-se, eu não tô jogando. A partir do momento que alguém fala o nome, a pessoa tá jogando.
Que merda, hein? Sabia não?
E aí, nego era filho da puta e falava o nome de quem tinha medo, tá ligado?
Ah, tô ligado?
Aham.
Uhum. Nossa, era muito da hora, mano.
Não, o bagulho era pesado.
Não sei quem vai morrer hoje. Aí o bagulho começava a rodar, assim.
Nada a ver, irmão. Nada a ver. Você tinha que estar lá conectado na chesca lá com o dedo em cima.
Não tinha não, Bola. A gente jogava versões diferentes.
A Bola tá em 35 círculos, porque se jogar o nome do Bola, o Bola nunca entrou.
Só de raiva não entrou, não queria entrar.
Não acredito nessa porra aí, não. Macumba eu chuto na bota.
O maluco é brabo.
Mas também não brinca, né? Mas também não zoa. Eu não acredito, mas também não brinco.
Eu brinco, mano. Vamos brincar aqui agora?
Celo.
Bora.
Fazer o jogo do compasso.
Bora aí, Saravá Simulator aí.
Eu pegar o compasso aqui.
Fazer o jogo do compasso pra saber em qual bicho que eu jogo no jogo do bicho.
Jogo do compasso simulator, bora jogar.
A gente pode falar de coisas mais legais e menos medonhas.
De Deus.
Vamos falar de Deus.
Amém, caralho! Coisas que marcam. O que, que te marcou? Sua crisma.
Eu fiz crisma com bola.
Mas fez crisma, né? Você foi obrigado.
Caralho, o cara fez crisma com bola.
Eu fui expulso da crisma, você lembra, mano, que eu parei de fazer no final?
Você não terminou a crisma?
Eu fui expulso, né, porra?
Eu terminei, eu fui obrigado, senão minha avó morria se não terminasse a crisma.
Mano, isso me traumatizou muito, porque eu fui literalmente expulso daquela porra. A gente ia pro Mirtz fazer a porra da crisma e depois ia pra igreja, mano.
No Mirtz fazer a merda da crisma.
E chegava, eu morava na rua entre o Mirtz e a igreja, mano. Chegava na rua ali, pá, descia pra casa, mano. Ia jogar o quê? Online, né?
Desbaratinava.
Ia jogar online, porra.
Colava na arena e foda-se.
Um dia a mulher chegou ali e me falou assim, porra, você não precisa vir mais não, mano. Falei assim, caralho, mano.
Sério? Estouro?
Baratinaram você, mano.
Caralho, a mina convidou ele a se retirar da crisma, mano.
Porra.
Você não precisa vir na crisma não, mano. A crisma só era uma desculpa pra você ir pra missa, mano. Se você não fosse na missa, foda-se.
Exatamente.
Não, se você fosse nas crismas, pau no seu cu, mano. Você tem que ir na missa.
E eu ia com o Paçoca, mano. E o Paçoca ficava peidando dentro da igreja, mano. E aquilo me traumatizou pra caralho. Mano, juro pra você, tava tendo lá a missa, pá, o padre falando lá. Daqui a pouco, mano, subia aquele cheiro, mano. Aquele cheiro de merda curtida, assim, mano. Eu olhava pra cara do Paçoca, o bicho é um grilo, né, mano? O Paçoca é um grilo. E o bicho tava assim, ó, branco. O bicho era meio moreninho, né? Parecia um amendoim mesmo. O bicho tava branco, mano.
Nossa, sério, o Paçoca parece que tomou muito sol, mano.
Nossa, mano, que engraçado, velho. Caralho, o cara peidava na crisma, velho. Muito bom. É.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito...
Nossa, mano, pra você negrista, você tem que gostar muito. Que bagulho chato.
Com certeza.
Ah, tá, eu vou falar o que eu ia falar. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi o dia que eu não precisei mais ir pra escola. Tipo, o primeiro dia, assim, os primeiros dias, tipo, mano, E agora? Acabou a escola, Joe. É. Mano, isso pra mim foi, tipo, foi legal, porque era um bagulho que você queria muito. Mas quando acabou, foi tipo, mano...
Cara, demorou uns anos pra mim, pra cair a ficha que tinha acabado a escola.
É, tipo...
Uhum.
O meu caiu, tipo, no comecinho do ano, assim, que eu falei, mano, agora é só trabalho? Não tem mais escola à noite?
Pois é.
Como assim? Mano, aí foi tenso, hein, velho? Foi foda.
Mano, foi bad, velho.
Foi bad pra caralho. Falei, mano, não vou ver mais a galera. Tipo assim, mano, acabou, mano.
Foi bad.
Saudades da Guidinha, da Silvinha, do Joanilson. Mano, não vai ter mais, velho.
Não vai!
Saudades.
Saudade da merenda.
Mano, a merenda? Nossa, mano, a merenda, meu.
Nossa, comia... Mano, eu comia...
Mano, eu comia 3-4 vezes, mano.
Uhum.
Eu era muito amigo da tia lá, velho, da cozinheira. Nossa, mano, eu trampava o dia inteiro, tá ligado? Estudava, não fazia Senai de manhã, trampava à tarde, chegava à noite, mano. Eu queria andar de skate, fumar cigarro e comer a merenda, mano. Era essa minha pira na escola à noite, velho. Esse era o meu rolê. Eu e o Vitinho eram os primeiros caras a entrar na fila. Eu descia que nem um raio, assim, ó. Tocava o sinal, eu descia que nem um tiro, assim, ó, pela escada.
O Ítalo também.
Eu sou o Ítalo.
Mano, ia diretão pra merenda, assim, ó. Eu já, mano, eu era parceiro da cozinheira. Eu sabia o que ia ter no dia, se eu precisava correr ou se eu não precisava. Eu já meio que tinha uma estratégia montada ali, velho.
Ele tinha um plano.
Era três conchadas de galinha.
Três conchadas de galinha, meu.
Pô, você vê a história da conchada aí, ó. É tipo isso aí, mano. Ficar sem escola pra mim foi um bagulho que marcou demais, porque foi meio que aquela mudança, assim, aquele clique, assim, ó, fase adulta, pau no teu cu.
É, isso automaticamente sua vida começa a te fuder a partir daí, né, cara, porque nada vai ser mais fácil, cara.
Acabou.
Nada, tipo, você já se fudeu, mano, você já nasce um fudido e vai ser um fudido.
Acabou a escolinha, acabou.
Nunca é tarde pra desistir.
Foi foda, mano.
Isso é a dor de terminar algo, velho. Isso vai ter pra sempre. Quando acabar a bandeira branca, quando acabei a faculdade, de tudo, quando você parar de tatuar.
Acabou as calcinhas.
Quando você parar de usar sutiã. Mano, vai ter sempre essa dor.
Quando a ejaculação acabar.
É, o dia que marcou pra mim foi o dia que eu comecei a usar sutiã. Foi muito marcante também.
O primeiro valizé, a gente nunca esquece.
Primeiro dia.
Agora eu tenho das marquinhas de sol.
É, primeiro dia. Tipo, mano, ó, vou lançar sutiã agora porque não vai ter mais jeito. Senão eu vou ficar com o peitinho muito exposto.
Gostoso.
Deixa eu perguntar pra vocês três aí. A primeira vez que vocês participaram do Bandeira Branca marcou a vida de vocês?
Porra!
Com certeza.
Com certeza. Claro, não tem como. Tipo, tem alguns episódios que eu não lembro nem o que a gente falou. Não sei por embriaguez, por...
Sempre, eu também.
Mas, tipo, o primeiro eu lembro onde eu tava, como é que foi... Como eu me preparei, tudo que a gente falou no dia foi muito legal.
Cara, eu lembro mais ou menos também, porque geralmente eu não lembro de muita coisa, porque eu faço uso de maconha prensada, eu não consigo lembrar muito bem das coisas. Mas com certeza foi marcante, cara, pra mim, fazer parte desse universo maluco aí, que é o Bandeira. Eu que comia cocô sozinho em casa, agora eu como cocô com os meninos no Skype.
O Gu e o Dudan foi igual, tipo, o primeiro episódio do Dudan foi falando de trampo, do Gu também, só que o dele não foi pro ar, e o segundo do Gu foi o Corujão, e o Dudan foi, não lembro qual foi, e o do Bola foi em tema livre.
Foi na calcinha.
Aí sim, ó, o Bola chegou podendo cagar nas ideias.
O Bola chegou já no grau.
Meu marcou tanto que foi até gravado, mano, vocês têm noção.
Até porque também falar de trampo, né, Bola? Falar, ah, o que que você faz, o que você trabalha.
Não tem experiência. Botei fogo na minha carteira de trabalho, tava frio um dia aí.
Aí, tá vendo?
Usei de seda.
Não, mano, mas sabe o que é foda? Antes da gente começar esse episódio, eu tava pensando, tipo assim, eu tava lavando louça, né? Eu tava lá, falei, puta, mano, eu tava numa preguiça de ter gravado na sexta, no sábado, mas eu tava pensando, falando, mano, e quando a gente parar? E quando o Bandeira Branca acabar, mano? Vai ser um marco, tá ligado?
Ah, tô ligado? Nem começou, cara.
Ah, mas sei lá, mano, a vida é louca, tá ligado?
Ah, tô ligado?
É, mas tipo assim, quando é uma parada que já começa a fazer parte da sua rotina sempre, assim, aí você tem que parar, você sente falta, pô.
É, então.
Você vai falar, caralho, mano, não tem mais Conte Preta.
Chega sexta-feira, meia-noite, eu vou fazer o quê da vida?
Mano, acabou a Conte Preta, caralho. Filha da puta.
Ah, marcou a vida.
Não, aí vai ser triste.
Mano, um bagulho que marcou minha vida foi Gelocósmico, mano.
Gelocósmicos, velho.
Era o Geloucos?
Por quê? Por que parou, Geloucos? Mano? O Geloucos. Exato. Por que parou? Ô, Vitinho.
É que eu conheço como Geloucos.
Ô, Vitinho, você trampa na Coca, mano. Traz de volta o bagulho aí.
Não, acho que brinquedos da Coca, né? As paradinhas que vinha na Coca era muito legal.
É verdade.
Eu gostava do CD que tinha, vinha os mini CDs. Tinha a música do Charlie Brown Jr., Tick Pra, Tick Pray.
Perfeito.
Bom. Muito bom.
Que era o CD preto.
O CDzinho vermelho.
Lembra da promoção que veio uma calcinha no salgadinho?
Tinha NX0.
Que era o CD preto, vermelho e acho que amarelo, não era? Alguma coisa assim.
É. Tinha. As garrafinhas também, de alumínio. Era muito legal.
As garrafinhas eu achava zoado. Pra mim foi mais Gelocósmico que o CD mesmo, que marcou.
Porra, eu lembro que no CDzinho vermelho eu tinha... Acho que era o vermelho que tinha as músicas do NX0, mano. E, porra, eu ficava me cortando, ouvindo e... praticando masturbação com o dedo no cu.
É porque os caras misturavam estilos musicais, né, mano? Fizeram, tipo, Vanessa da Mata com o Charlie Brown, fizeram o Chitãozinho Chororó com o Fresno.
Charlie Brown de CD preto.
Vanessa da Mata é ruim, hein?
Foi o estúdio Coca-Cola, né?
Era Fresno e Chitãozinho Chororó, se eu não me engano, não era?
É, Fresno cantando Evidências.
Charlie Brown Jr. e sei lá o que que era.
Estúdio Coca-Cola.
CPM 22 e Babado Novo.
Ficou, ó, uma bosta.
Era isso mesmo.
É uns bagulho bem, bem viajão.
Mano, você estava falando disso que o Gui falou aí de NX0. Mano, um bagulho que marcou a vida foi o NX0, mano.
E o fim do NX0.
Ele marcou a vida de quem gostava e de quem não gostava.
Sim.
Marcou a vida dos dois.
Acho que pra mim era o Fresno, não gostava do Fresno.
Nossa, era NX0 pra mim, mano. Porque no começo eu fingia que não gostava. Mas aí depois que eu comecei a ouvir as músicas, mano, era muito da hora a época, velho.
Vi que gostava pra caralho. É o fã enrustido.
NX0 era mais legal. Fresno era ruim.
Ah, não, pera aí. Os dois são ótimos.
NX0 aqui. Tinha NX0.
Cara, eu preferia Restart, então, que se foda.
É, então. É, eu gostava de todos, assim, mas é, saudades chorão.
Saudades chores.
Saudades Tavares na Fresno.
Marcou mais NX0.
Chato pra caralho.
E o primeiro trampo, marcou?
Nossa.
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 Qual foi seu primeiro trabalho?
O meu?
É, de todos. Vou falar de todos. Vai, bola. Qual foi seu primeiro trampo?
Nunca nem vi. Que é o meu, mano. Não acha que eu trabalho?
Não, mas você trabalhou já.
Mas eu trabalhei. Trabalhei na Legião, lendário.
Verdade.
Verdade, mano. Legião Mirim marca a vida de uma pessoa, porra. Eu fiz também.
Lendário, Legião. Ficar ali na rua. Ah, então, acho que o meu primeiro trabalho foi na rua vendendo cartela. Se for pegar pelo seu mais baixo nível. Mas depois me jogaram pro hospital ali pro HC. Ficava no faturamento com as véias, mano. Nossa, mano.
Ouvindo louvor no computador.
Que trampo que quero me aposentar e morrer, mano.
Caralho, velho. Ah, mas tá bom, pô.
Ah, tava suave. Não tava tendo crise de coronavírus pra trampar no hospital, então.
É. Né? Tava, foi uma fase que as pessoas morriam por outras coisas, né?
Sarampo. Pena que eu ganhava R$5 e duas bolas.
ganhava só o passe, bola. Era só a passagem.
Ganhava só o louvor, só, mano. Só o louvor. Ganhava um curso da Legião Mirim de administração.
Top.
Ó.
Secretariado. Pela, mano.
Você viu pra socar no cu.
Ia ser melhor um curso de corte e costura.
Saudade de Legião?
Certeza.
Gostava da Legião. Lugar bonito.
Mas aí, o primeiro trampo é. Trampo registrado ou trampo não registrado, vocês estão falando?
Qualquer trampo.
Primeiro trampo.
Primeiro nível ali, onde você brilhou.
Que eu brilhei, porra. Ó, já trabalhei na roça, já fui servente de pedreiro, já fui atendente de balcão de padaria.
Ô, louco.
Mas o meu primeiro trampo registrado mesmo foi na Legião Mirim, mano. Foi aquela...
Dois legionários.
Caralho, aquele hospício lá.
Que loucura.
Vendendo cartelinha na rua. Aí depois eu fui contratado como office boy, né? Então, tipo, foi a época que eu fiquei magrão, porque eu era gordo. Roliço, assim.
Aí passou fome.
Botava em cima de uma marreca, mandava eu pedalar até na Esmeralda todo dia do centro pra Esmeralda indo e voltando, igual um filha da puta.
Ficou fininho.
Triste.
Foi a época que eu emagreci. Foi lá que eu comecei, mano.
Meu primeiro trampo foi como designer e fotógrafo.
Nossa!
Nossa, sacanagem.
É, nossa bosta. Eu queria ter trampado antes. Não conseguia trampo, velho. Meu primeiro trampo foi com 19 anos. Mó velho da porra. E, tipo assim, marcou porque era um bagulho que eu gostava de fazer, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Que eu curtia. Ir nos eventos, tirar foto da galera, entrosar.
Você já foi no tesão pra trabalhar, então.
É, já fui no tesão, tá ligado? Mas eu queria ter trampado antes.
Você não foi obrigado pela sua família. Vai lá trabalhar, filha da puta.
Meu primeiro trampo não foi com 19 anos, não. Eu acho que eu tinha 14.
É, então. Mas eu tentava antes, viado. Eu não conseguia, não. Entregava currículo direto.
Eu tinha 14, eu trabalhei na bicicletaria do Andrade. Lembra, Bola? Do Andrade?
Onde que era isso aí?
Mariciclo. Aqui na João Ramalho, aqui.
Mano, tinha várias, mano, ali.
Nossa, arrumando bicicleta.
Eu tô ligado nessa época sua.
Eu tinha uns 14 anos, 13, 14. Mais ou menos isso aí, mano. Eu trampava lá, remendava uns pneus, desentortava uns aros. Desenrolava nas bicicletinhas, mano.
Era o Toré do Grau.
É, exatamente essa época aí, que eu dava grau, mano.
Grau.
Isso marcou. Tipo, o primeiro trampinho assim mesmo, assim, externo. Sair de casa, tá horário, trabalhar, ir embora. Isso marcou pra caralho. E
falando em primeiro trampo, assim, desse meu primeiro trampo de office boy, mano. Eu trabalhava no escritório fechado com uma tia, uma outra mulher, e eu ficava lá. Tipo, meu computador não tinha nem internet. Ficava jogando o jogo do baralho lá.
Paciência. Na internet, mano. Os caras te odiavam. Os caras queriam cuspir na sua cara. Os caras te menosprezavam.
Falava assim, esse legionário filha da puta, e pagava nem pão pra eu tomar café. Aí, tipo, a tia colocava um louvor do Regis Danese, aquele, entra na minha casa, entra na minha vida. Mano, e ela colocava essa porra em loop, o caralho do dia inteiro, pela semana inteira, e ficava em loop, mano, a porra da música. E você ia reclamar, mano, você tomava xingo ainda, falava assim, ah, seu filha da puta, que você tá, seu satanista aí, ó, bicicletista.
Você é legionário, você não tem direito de falar nada aqui.
Da legião de Deus, porra.
De respirar.
Legião de Deus, mano.
Deixa eu perguntar um bagulho pra vocês aqui. Um negócio que marcou minha vida, mas não sei se marcou de vocês. Acho que todo... Não sei o Guka, eu não conheço ele tão bem, mas eu, o Dan, acho que o Bola também veio de família humilde, né? Desde sempre, assim. Humilde.
Acabei de falar que eu trabalhei na roça, pô.
Foi marcante pra vocês a primeira vez que vocês foram no cinema? Vocês lembram qual filme foi?
Porra! Cê é louco, mano.
Eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui no cinema com a minha mãe. Meu pai tinha uma motinha, ele levou primeiro minha mãe, depois levou eu. Aí eu e minha mãe assistiu King Kong no Alto Cafezal, quando existia ainda.
Nossa, mano.
No Alto Cafezal.
A minha primeira vez foi lá também, cara.
É, meu primeiro também foi lá.
Nossa, eu também fui lá, mas tava morrendo já o Alto Cafezal.
Sim, tava. Só funcionava o cinema quando eu fui. Não tinha mais nada.
Você vê, mano, o bagulho.
Agora é um criadouro de rato.
Vocês lembram qual foi o filme de vocês?
Mulan.
Harry Potter.
Primeira vez que eu fui no cinema, mano, eu tinha o quê? Acho que uns 8 anos, mano. Eu morava em Avencas. E, tipo assim, minha família é muito católica, né? Tá ligado?
Ah, tô ligado.
Aí a gente foi pra assistir um filme que chamava Maria, Mãe do Filho de Deus.
Caralho.
Aí encheu uma Kombi de véia, mano. Você pensa numa Kombi lotada de véia, saindo da zona rural, e no ponto que fez algo que já era, morava um monte de mendigo lá na frente, mano. E, mano, eu entrei na porra do cinema e fui assistir um filme de Deus, cara. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida, assim.
Glória a Deus.
Caralho, mano. Ó, na real, eu mosquei. O primeiro meu não foi no Alto Cafezal, na real. O meu foi naquele cinema da biblioteca.
Nossa, lá onde tem os dinossauros.
Isso, onde é o museu, o antigo museu lá. É, o meu primeiro filme que eu fui foi lá, pô. Aí eu assisti Mulan, mano. Eu lembro, assim, exatamente da pira do filme, como é que foi. Porque a gente foi meio, acho que foi com a escola, tá ligado? Foi uma molecada, aí rolou pipoquinha, foi massa.
Dedo no cu, gritaria.
Ai, que delícia! Acho que é 98, acho que é 98, mano, Mulan. Eu tinha uns 6 anos. Não, 5 anos.
Sou meio traumatizado com esses passeios de escola, mano. Uma vez a escola levou a gente na Marilão, eu levei um tombo na frente de todo mundo lá e todo mundo ficou dando risada.
Mais um marco da sua vida.
Olha lá o gordinho escorregando na bolacha.
O cara vai na Coca-Cola, cai no esgoto e morre.
O bagulho que marcou a minha vida, olha, o Gui. Puxou um bagulho muito foda aí. Que eu lembro que o povo da quarta série, tipo assim, do ensino fundamental ali, a primeira, segunda, terceira, quarta série. O povo da quarta série tinha uma viagem agendada pra Marilã, que é uma empresa aqui de Marília, que, tipo, mano, os caras mandam bolacha pro Brasil inteiro.
Você mora em Bauru, caralho.
Que é uma das melhores.
Marilã é famosa, pô.
Tipo assim, o povo da quarta série tinha a viagem agendada que ganhava aquele kit, aquela malinha de bolacha, mano.
Vibrador, calcinha, pinto. Botox. Gelzinho, só os bagulho bala. Marilã vende gel.
Aquela viagem foi foda, mano. Marcou minha vida, velho. Eu vou estar com aquela malinha cheia de bolacha pra casa. bagulho que marcou a minha vida. Primeira vez que eu fui roubado, mano.
Não.
E o Drake foi a primeira e última. Depois eu nunca mais fui roubado, velho. Tava eu, Japinha, e um outro cara que eu não vou falar o nome, porque ele é um cuzão.
Ô, louco, meu!
Fala Kleber, então.
O Rebotinho? Zé Rebote?
É, o que curti ex de amigo.
Abraço, mandar um abraço aí pro Zé Rebote. Falou, cuzão.
Mano, nós foi assaltado e o duro é que os caras, tipo assim, eles falou, onde vocês moram? Aí eu falei, mano, eu moro no Toffoli.
Moro na minha casa.
Aí um dos malucos falou assim, ah, então beleza, deixa que ele mora na quebrada pros outros. Aí a gente tava atravessando a rua, mano, no meio do caminho os malucos mudou de ideia, me cercou lá e falou, foda-se, daí que você tem.
É um assalto de Schrödinger daí, né?
Foda-se, passa tudo que você tem. R$2, um house aberto.
Ô Dan, sabe o que é pior?
Uma lista de compra.
Uma camisinha que eu roubei do meu tio.
Mano, nesse dia eu tinha acabado de pegar a grana com meu amigo, velho. Que eu tinha emprestado uma grana pra ele e eu tinha acabado de pegar esse dinheiro com ele. E um MP3 emprestado com ele também. Mano, os caras levou o MP3 e a grana que eu tinha acabado de pegar, velho. Nossa, fiquei puto aquele dia.
Quanto, mano, que era? Você lembra?
R$40.
Nossa, mancada.
Naquela época, sei lá, faz anos isso.
Pra época, dava pra bancar um mês de rolê no Esmeralda,
dava,
né?
Dava mesmo. Dava, sussa.
Um ano. Com R$40 dava um ano de rolê.
Eu tava com MP3 e quarentão. Mano, minha vida tava completa. Não precisava de...
Você tava rico ali, você tinha uma faculdade paga.
Dá pra você viajar.
Na Venezuela, você tinha 3 apartamentos.
Caralho.
Mas eu ainda troquei ideia com os caras, mano. Tipo assim, ele falou, dá a carteira. Eu falei, mano, leva o dinheiro, deixa eu ficar com os documentos. Ele falou, beleza, mas eu quero ver tudo. Aí ele pegou minha carteira, abriu tudo, pegou o dinheiro e devolveu só com os documentos. Eu falei, pelo menos não vou precisar de tirar a segunda via.
Jogou tudo no mato, falou assim.
Você foi assaltado, então. Foi um roubo. Você foi assaltado, velho.
Sim, fui assaltado, caralho.
Caralho.
Os caras meteu a mão no meu bolso, eu não tinha celular na época, ainda
que
bem.
Eu já fui assaltado, furtado e roubado.
Estuprado. Molestado.
Por favor, análise.
Foi os três, tá ligado?
Foi, padre, que vida.
Foi os três, eu já passei.
Tá aí a primeira só.
O cara tomou minha bike.
Não!
Na praça Ayrton Senna.
Nossa, pesado, hein?
Porra, seu objeto de grau, cara.
Na praça Ayrton Senna.
He stole my bike.
Quase na frente da casa do Bola. Na descida na
nossa,
rua.
Nossa, é perigoso. Roubaram a bike minha também ali.
Na rua descendo assim já pô Augusto Neto, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Na esquininha assim, ó.
Stole my bike, bitch. Don't stole my bike.
O duro é que o cara tomou a bike minha, tomou a bike do Gabriel, um amigo que eu tinha na época, Sonsão. E nós ficamos assistindo os caras descer até lá no semáforo, tá ligado? Ficamos olhando assim.
Os malucos foi dando down indo embora.
Não, o cara desceu a milhão, assim, olhando pra trás. E nós dois parados, assim, olhando assim. Caralho, esse cara levou mão. É roubo? É assalto. Ai, mesmo, cara. O bagulho. O moleque chegou, passa a bike. O cara gigante. Não era moleque, era cara, tipo, velho. Passa a bike, molequinho. Aí o cara com a minha croizinha, assim, ó. Saiu fora.
E o cara com a bicicleta na Barbie do Dummy, tendo grau, foda-se.
Não, e o parceiro meu lá, ele tinha uma bike de amortecedor, tá ligado? Bike de, na época, bike.
Nossa,
de boy, mano.
Bike de boy.
Eu nunca fui assaltado realmente, assim, eu acho, de alguém chegar e botar uma arma em mim. Mas eu já tentei ser assaltado por uma criança de 8 anos.
Você tentou ser assaltado?
Eu tinha o quê? Uns 15 anos. Na época eu estudava no José Alfredo.
Você estudou no José Alfredo?
Eu estudava no José Alfredo, que eu tinha sido expulso do compacto, né? Eu tive que terminar o terceiro colegial no José Alfredo, que não tinha vaga no Augustão mais.
Mano, imagina, chega esse branco no José Alfredo, que estudava no compacto. Os caras deviam comer o cu dele.
Mano, certeza.
Eu usava calça colorida e andava no meio dos nóia, mano. Você imagina que bagulho distoante que era, cara. Era um bagulho bizarro.
Cara branco, loiro.
Mano, os caras deviam te olhar muito torto.
Branco, loiro, de calça colorida. Aí pronto.
Ouvinte, deixa eu esclarecer pros ouvintes. José Alfredo é uma escola aqui de Marília que pode ser considerada tipo Bangu 3, tá ligado?
Fundação Casa.
Eu ia de calça verde pro bagulho, não tava nem aí, meti o louco.
E o cara ia todo eninho pro bagulho. Nossa.
Nesse dia eu tava descendo, minha mãe mora ali no Continental, que é o bairro pra baixo, ali pra baixo do Costa Silva e tudo. E aí, porra, eu tava descendo a rua falando no meu, aqueles Nokia azulzinho, lembra? Que tinha os botões de...
Sim, sim.
De dar play pro lado, essas paradas. E aí o moleque chegou em mim, olhou pra minha cara assim e falou, passa o celular aí. Falei, o quê? Puta? Ele, passa o celular. Aí eu comecei a bicudar o moleque no meio da rua, assim. Ele foi pegar um tijolo e queria me bater com o tijolo. Eu falei, diz que essa porra
tem de mim, moleque,
filha da puta. Aí ele virou assim, ele virou assim, eu peguei, dei uma bicuda no cu dele, mano. Ai. Mas eu juro que eu lembro, assim, do sentir meu dedo atravessando o tênis, cara. Foi tipo um meteoro de Pegasus no cu do moleque, tá ligado? Foi tipo, pá! Mano, o moleque foi embora chorando e essa foi a tentativa de assalto que rolou comigo.
Você chutou ele de Nike SB.
Você nunca foi assaltado, Gu, tipo, de ser roubado mesmo?
Cara, de alguém chegar e meter a arma, não. Assim, já fui roubado, tipo, o iFood já roubou minha comida várias vezes já, filha da puta. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, vai tomar no seu cu, o iFood, filha da puta. Já roubou minha pizza várias vezes.
O iFood escuta a gente, patrocinador aqui, ó. iFood!
É, mano, não pode falar mal nem da iFood, nem do PicPay aqui nesse podcast.
Nem da Conte.
Eu amo iFood e amo PicPay. E eu amo a Conte.
Ai, caralho.
Já foi roubado, Bola?
Lógico que já, mano. Tão enorme esse assunto.
Não é sério? Conta como foi seu assalto.
Uma vez eu fui roubado, os caras falaram, passa o que você tem. Eu falei, eu tenho 10 real. Aí eu dei 5, o cara foi embora.
Ah, é nada.
Não, dura que ele falou.
Dividiu o lucro, né?
Real, real, mano. Dei 5, o cara, beleza,
vamos
mano.
Vamos combinar, vou combinar aqui, ó. Eu tenho 10. Você leva 5 e nós fica ok.
Não, fica kit. O cara falou, beleza, mano. Foram lá e compraram uma parada.
Caralho, é a primeira vez que eu ouço...
Toma.
Primeira vez que eu ouço um cara que negociou o assalto.
Eu negociei meus documentos já.
O cara tentar roubar, galera. Não reaja ao assalto, velho. Pelo amor de Deus, o bagulho hoje é louco.
Reage assim, confie no seu potencial.
Falando em roubar, vocês viram a porra do assalto que teve em Ourinhos com os malucos? Que meteu dinamite no bagulho. E o bagulho ainda saiu um meme do maluco na janela filmando com o celular. Vocês viram isso, cara? Virou?
Não, meme não.
Você viu que parece que o Latino participou do assalto?
Ele levou o macaco dele, será?
O macaco que desligou o alarme do banco.
Parece que o Latino participou junto com a Fanny. Lembra da Fanny do BBB?
Pra que ficou gorda?
Meu Ai, Deus. Caralho. Mano, diz que foi quase 100 milhões de reais, velho. Foi 30, 40 cara, velho.
Dan, você lembra que a gente falou no episódio de o que fazer antes de morrer, né?
Os caras fizeram o assalto fudido.
Os caras fizeram o assalto que a gente antes tava da gente. Falando, mano. Ouvinte do Bandeira Branca. Salve, galera.
Salve.
Patrocina nós.
Mano, deposita lá pelo menos uns 40 mil pra nós, mano. Pra fortalecer.
Já era. 10 mil pra cada membro.
40 mil, eu vou buscar o Bola à força. À força pra ir pra Taubaté. Vou buscar ele, vou juntar os parceiros aqui, Bola. Você vai. Não quero saber.
Pra Taubaté tem que ser semi amarrado, mano, pra ir pra uma porra dessa.
Vai, não, vai. Eu vou passar plástico filme no seu inteirinho. Jogar você na Kombi e falar agora, você vai, desgraçado.
Nossa, de Kombi ia ser roots pra Taubaté.
Foi foda aquele assalto, hein, mano. Os caras...
É, ninja, oito carros.
Não, foi ninja não, foi assaltante mesmo.
Da Tebaiô.
Da Tebaiô.
30, 40 cara tinha no assalto, mano. Os caras estavam em oito carros, dando tiro em vários pontos estratégicos da cidade. É, desativaram o bagulho lá da... A internet. Desativaram a internet da cidade.
Mano, da cidade, velho. Da cidade.
Deram tiro na net, na Vivo e na Claro.
Metralharam a polícia no posto, o policial. Mano, o bagulho foi... Lá Casa de Papel ficou no chinelo.
Foi o gangbang dos assaltos, bagulho.
Agora, não, a gente fugiu totalmente do assunto, mas foda-se. Mas agora você imagina esses caras bolando o assalto, velho. Devia ser, tipo, engenheiro, nego de TI.
Lógico.
Nego, mano,
tudo
nego
envolvido,
fudido,
mano.
Velho.
Nego do Borel.
Ai, caralho, vai se fuder, mano.
Nego do Borel também é outro que tá envolvido.
Nego Ney. Nego Ney tá.
Nego Ney. É outro do Nego
Drama. Todo mundo.
Nego Drama.
É outra do Nego Ney. Essa aí tem cara de coisa
assim. O Nego Ney, certeza que tava envolvido.
Ele, Latino e a Fanny. Nego Ney é o cabeça.
Certeza, mano. Então, tipo, pros caras ser feito isso, mano. Não foi Zé Ruela que fez um bagulho desse pra pensar um bagulho desse jeito, conseguir as armas.
Foi Nego Ney.
Nego Ney tem uns contatos ali, né, mano, na favela.
Foi contato crânio, velho. Foi crânio o bagulho, velho.
Foi Nego Ney e a Larissa Manoela.
Ai, perdi, caralho.
Nego Ney tem uns contatos fortes, Larissa Manoela.
Nego Ney, Latino, Nego do Borel, Larissa Manoela, Fanny.
E MC Mirella, acabou, fechou.
E alemão.
E o Zagallo. O Zagallo tava também.
O Negoni é foda, ele roubou a Selena Gomez do Faustão, mano.
É, certeza que vai virar filme essa porra. Você quer valer quanto?
Não, tem que virar, velho. Tem que virar, mano. Porra.
Qual seria o nome do filme do Assalto de Ourinhos? O Assalto em Ourinhos?
Versão brasileira Cinevídeo.
O Assalto em Ourinhos.
Vamos ver, seria La Casa de Ourinhos.
30 homens e um Nego Ney.
Ai, caralho.
Acho que seria isso, tá ligado?
30 homens e um Nego Ney. 30 homens e um Nego Ney.
Então, galera, esse foi mais um episódio do Bandeira Branca Podcast. Crest.
Podcrente.
Podcraft.
Podcrente. Esse foi mais um episódio magnífico. E eu deixo aqui a minha última declaração. Procurem Nego Ney.
Bola, algum recado?
Meu recado é que também não tinha recado.
Olha, eu não esperava por isso, hein? Caralho. Gu, algum recado?
Meu recado é que provavelmente o coronavírus também tá envolvido nesse assalto de Ourinhos.
Isso tudo foi armado, velho. Esquerdista, tudo.
E o Kim Jong-un foi trocado.
É coisa de chinês.
Acho que tem a ver com o Sérgio Moro isso aí, mano.
Chinês, filha da puta!
Nossa, Zé vai amar esse episódio que todo mundo falando em cima do outro.
Uhum.
Isso aí, galera, esse foi mais um episódio da Bandeira Branca Podcast. E não esquece de seguir a gente em nossas redes sociais, no Spotify, pra dar aquela ajuda pra fazer a gente crescer e continuar lançando episódios fodas como esse. Um abraço, até a próxima.
Como esse.
Tchau, tchau.
Negonei.
Trocaram o Kim Jong-un.
Patrocina, PicPay.